Uma da tarde é Portugal, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe. São 12 horas, meio-dia em Cabo Verde, 14 em Angola, 15 em Moçambique e na África do Sul. Agora vem as notícias na RDP África com João Costa Dias.
É o ressurgir do monstro. Quando se esperava que estivesse desmantelado, o Boko Haram lança ataque de grande envergadura no Chad. Em Moçambique, condenados a 16 anos de prisão, 11 arguídos pela prática de caça furtiva. Ainda Moçambique, guerrilheiros da RENAMO passam a integrar hoje as fileiras da Polícia da República de Moçambique. Um grande ataque do Boko Haram no Chad fez cair por terra as informações de que a organização tinha sido desmantelada, como nos vai referir já de seguida o jornalista José Gonçalves, um ataque que surpreendeu o mundo.
O ataque do Boko Haram só ficou conhecido oficialmente agora, mas decorreu nos dias 1 e 2. Isto acontece com muita frequência em zonas remotas do Sahel, onde vários ataques terroristas acabam por só chegar à opinião pública nos grandes centros, algumas horas depois, na melhor das hipóteses, ou às vezes mais de um dia. O exército tchadiano publicou um comunicado em N'Djamena, dizendo que as suas posições avançadas na zona de Bagassola, portanto nas margens do lago Tchad, não muito longe de jazidas petrolíferas, foram então atacadas por elementos do Boko Haram. Dos combates, que duraram cerca de 48 horas, isto é significativo, 13 atacantes do Boko Haram teriam sido mortos, os corpos foram abandonados no terreno, enquanto que 4 soldados tchadianos morreram, 3 ficaram feridos e há 3 civis raptados. Esta operação significa então que o Boko Haram está a recuperar a sua capacidade operativa, uma capacidade que tinha sido seriamente atingida após operações de diversos exércitos do Sahel em apoio ao exército da Nigéria. O Boko Haram, na altura, perdeu sua base territorial, perdeu também muitos efetivos e muito equipamento. Agora, o Boko Haram, com este ataque, demonstrou que está a refazer os seus efetivos e está a receber material de ataque, armas de assalto, pelo menos. É uma situação que preocupa bastante em N'Djamena e medidas de reforço na fronteira entre o Tchad e a Nigéria estão agora a ser tomadas.
Ataque de grande envergadura no Tchad, protagonizado por guerrilheiros do Boko Haram, é o ressurgir da organização quando se admitia que tinha sido desmantelada. E é a mega barragem da discórdia, a barragem do renascimento, fruto de um projeto etíope, está a ser uma fonte de tensões regionais, em particular com o Egito, que depende 90% do rio Nilo para as suas necessidades de água. Negociações entre 3 países foram retomadas ontem no Cairo, jornalista Lia Montes.
A grande barragem do Renascimento é a maior da África. O projeto foi lançado em 2011 pela Etiópia, orçado em 4 mil milhões de dólares. O objetivo? Construir a maior barragem hidroelétrica do continente, com uma capacidade de produção de mais de 6 mil megawatts. Com 1,8 km de comprimento e uma altura de 145 metros, a grande barragem do Renascimento situa-se no Nilo Azul, que, paralelamente com o Amazonas, é o maior rio do mundo. Situa-se a 30 km da fronteira sudanesa. Deve começar a produzir eletricidade até finais de 2020 e estar completamente operacional até 2022. Desde outubro último, decorrem negociações entre a Etiópia, o Egito e o Sudão, que ficarão dependentes desta barragem. Os ministros dos negócios estrangeiros dos 3 países estão reunidos desde ontem no Cairo, depois de se terem sentado para conversar em 6 de novembro em Washington. Isto porque o Egito receia que baixe fortemente o caudal do Nilo no país quando a barragem estiver a funcionar.
A Etiópia, que é uma potência africana, regional e emergente, continua a sustentar que a barragem do Renascimento não vai perturbar o débito de água no Egito. 11 arguídos na província moçambicana de Sofala foram hoje condenados a 16 anos de prisão, acusados da prática de caça ilegal no Parque Nacional da Gorongosa. O grupo foi surpreendido em junho último, na posse de 300 quilos de carne de várias espécies, cujo abate é proibido. Para lograr os seus intentos, os réus usaram armas de fogo no interior daquela área de conservação. O juiz, Martinho Xiguere, sublinhou que a pena aplicada aos réus visa desencorajar a prática da caça furtiva no país.
Estamos perante um verdadeiro crime organizado. O plano era de abater o maior número possível de animais. Nós temos que contrariar. A meta é acabar com a caça furtiva no Parque Nacional da Gorongosa. Portanto, todos os dias temos vindo acompanhar reportagens, os desafios, os anseios, a esperança que existe sobre o parque estão aqui reportados. Nós queremos com essas penas incutir cada vez mais as pessoas para que deixem de praticar a caça furtiva. E vamos ser implacáveis. A nossa meta é acabar com a caça furtiva. Portanto, entre o parque e a comunidade, deve vencer o parque. Porque o parque está para o bem da comunidade. E não pode o parque cair por causa de 10 ou 15 pessoas. Isso não vamos permitir. Portanto, a mensagem está bem clara. Quem for apanhado, 12, 16 anos.
Já a advogada dos réus, Tânia Joaquim, indicou que não está conformada com a sentença e promete apresentar um recurso ao tribunal.
A defesa nesta condenação sai insatisfeita, vai recorrer da decisão. Não concorda com a condenação. Foi muito alta, atendendo que os réus foram réus confessos e também na observação que muitas das vezes, tratando-se de réus que moram num parque, né, ao redor do Parque de Gorongosa, as atividades muitas das vezes é a caça.
Em Moçambique são constantes os casos de caça furtiva nas áreas de conservação. 10 guerrilheiros da RENAMO passam desde hoje a integrar as fileiras da Polícia da República de Moçambique. É mais um dos passos no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos homens armados do maior partido da oposição no país, Aroncoamp.
A reintegração destes guerrilheiros da RENAMO põe fim a algumas incertezas que pairavam em alguns setores da sociedade moçambicana em relação ao andamento deste processo. O secretário-geral da RENAMO, André Madjibir, assegurou que o seu partido tudo fará para que o desarmamento se torne uma realidade no país.
Não, o processo de DDR está a andar, mas não podemos entrar em profundidade dada a sensibilidade das matérias. Nós estamos a cumprir o que nos cabia cumprir, estamos a cumprir. Foram nos pedidos lista de 10, nós já entregamos, são esses que hoje estão a encerrar o curso. Os outros também é onde vir, então Arnamo já cumpriu a sua parte.
Já o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, sublinhou que só de mãos dadas é que os moçambicanos poderão travar os ataques no centro e norte do país.
Os problemas do centro precisam de nós todos para encontrarmos. Os problemas do norte, sobretudo da província de Cabo Delgado, precisam de nós todos para que demos a solução. As soluções dos problemas da República de Moçambique estão nas nossas mãos. Em conjunto, encontremos soluções aceitáveis, tanto no combate ao crime, assim como na preservação da paz, harmonia, o bem-estar e garantir que Moçambique desenvolva.
Os apelos do comandante-geral da polícia no dia em que 11 oficiais da RENAMO passaram a integrar as fileiras da polícia da República de Moçambique.
O jornalista Aroncoamp, correspondente da RDP África em Maputo. E a Polícia Judiciária de Cabo Verde prendeu ontem um quinto militar suspeito de integrar o grupo que neste verão realizou um assalto violento a uma residência na cidade da Praia com sequestro da proprietária. O caso remonta a 13 de agosto. Na altura foram detidos 4 militares e a mulher, que trabalhava como empregada doméstica na casa, namorada do militar de 22 anos, que agora foi detido. O mercado laboral angolano continua a discriminar e a fechar portas às pessoas com deficiência. A denúncia foi feita à RDP África pela Liga de Apoio à Integração dos Deficientes, LARDEF. A organização social lamenta o não cumprimento da legislação que orienta o emprego para as pessoas com deficiência. José Silva.
Angola tem legislação relativa às pessoas com deficiência que obriga as empresas a reservarem uma cota que varia de 2 a 4% das vagas disponíveis para este grupo social. Todavia, de acordo com o coordenador da Liga Nacional de Apoio à Integração dos Deficientes, LARDEF, os empregadores não cumprem.
O empregador foca-se na deficiência. Antes de testá-lo, né, para provar as suas habilidades e capacidades, portanto, foca-se na deficiência e pronto, aí mesmo começa já o calvário da pessoa. A legislação existe, que é o de reserva de vagas, mínimo para o setor público 4% e 2% para o setor privado, o mínimo. É um documento completo que traz até anexo um formulário que quando há os concursos públicos, as pessoas com deficiência devem preencher esse formulário para serem identificados na altura do concurso e poder estabelecer-se as percentagens de adesão para aqueles que naturalmente que saírem-se bem.
O país tem um número significativo de pessoas com deficiência por várias razões, com realce para a guerra civil.
Questões ligadas aos direitos das pessoas com deficiência estão em debate hoje em Luanda. E a ativista sueca Greta Thunberg já desembarcou em Lisboa, já há 16 anos, tinha a recebê-la o presidente da Câmara e centenas de pessoas na doca de Santo Amaro, na zona de Alcântara.